Este é um podcast Rádio Comercial.
Chaise Longue. Não é divã.
Vamos lá, a mais um caso.
Vamos embora.
Este também é bastante completo. Então diz: Olá Joana, olá Silvia, obrigada pelo vosso tempo. Estou com um dilema profissional que na verdade é pessoal. Durante quase 6 anos ocupei um cargo relevante numa empresa com um salário muito simpático e um estatuto que me deu acesso a experiências interessantes e sobretudo me trouxe reconhecimento e respeito, entre aspas, familiar. No início deste mês fui dispensada por motivos que em nada tiveram a ver com o meu desempenho profissional. Por sorte eu já adivinhava este desfecho e estava a concorrer a oportunidades noutras empresas. Poucos dias depois de sair da empresa onde estava, comecei a trabalhar. Um cargo não diretivo, bastante menos remunerado. Estou a gostar, adaptei-me rapidamente, tratam-me bem, com muito respeito e consideração, uma novidade. É um trabalho que não me exige demasiado e isso sabe bem, porque estar em pressão permanente é duro e eu estava a ficar exaurida, na verdade. Mas enfrento a dúvida de se devo procurar algo melhor, mais coincidente com a minha experiência e capacidades, ou se devo abraçar este descanso mental e ficar quietinha. Há uma oportunidade que surgiu entretanto. Atrai-me a função, atrai-me ser algo direcionado para o apoio social, sempre quis trabalhar nesta área, mas estou cansada de ambientes tóxicos, de pessoas más, e esta oportunidade traz-me esse desconhecido. Onde estou, sinto uma leveza enorme. É tudo claro e simples. O facto de estar a ganhar bastante menos não é relevante do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista emocional. O meu marido já me trata como se eu fosse menos importante e faz-me um pequeno bullying familiar. E, na verdade, estar mais dependente financeiramente dele é angustiante. No futuro, pode fazer-me falta. É muito injusta esta condição de mulher. Tem de ser uma super profissional, uma super mãe, uma super dona de casa, estar com o peso certo, vestir bem, estar sempre disponível e alegre. E, na verdade, eu estou só cansada e quero um bocadinho de sossego. Será um momento de me dar este descanso ou devo continuar a luta na frente da batalha?
Olha, é uma mensagem até assim com uns contornos diferentes.
É.
Aparentemente diferentes.
Porque achas que na origem estão outros problemas que já vimos aqui?
Ah, sim.
Então partimos sempre do mesmo ponto.
Sim, nós estamos sempre a falar da vida psíquica, da natureza humana, e portanto nós gostamos de achar que somos todos muito diferentes, mas na verdade somos todos iguais.
Sim. E se calhar muita gente tem este sentimento, não é?
Sim.
Até homens. Eu acho que se calhar os homens sofrem mais com isto do que...
Estás a falar aqui desta última parte da mensagem.
Sim, a despromoção, ganhar menos.
Sim, até porque como os homens estão habituados a ganhar mais do que as suas mulheres, embora eu acho que isso hoje em dia esteja mais esbatido, mas
sim,
acho que ainda é.
Ainda acontece.
Talvez isto nos homens sou ou seja sentido de outra maneira.
Porque por muito modernos que estejamos e sejamos, há sempre aquela ideia do homem provedor.
Claro.
Não é? Sempre.
Claro que sim.
Tá
claro
lá.
Que sim. E
isso também causa pressão.
Sim, causa pressão porque... Porque quando se é dispensado de um lugar relevante, que é o caso desta ouvinte, que tinha um salário elevado, tinha um estatuto reconhecido, não é só o trabalho que se perde. E nós aqui temos sempre, analiticamente falando, este olhar além do que está na superfície. E na superfície e no real ela perdeu um trabalho, mas não foi a única coisa que ela perdeu. Simbolicamente, ela perdeu outra coisa muito importante, que é o que a faz enviar esta mensagem. Ela perdeu aquilo que a imagem que ela aquilo que ela representava para os outros.
Os outros, sim, exatamente.
Não é? Aos olhos da família, aos olhos do parceiro e, sobretudo, aos olhos de si mesma, porque ela está aqui meio baralhada.
Ela sente-se bem, por um lado, sente leveza, mas por outro, sente o peso de já não ser aquela pessoa, aquela.
Portanto,
figura.
Objetivamente. No real ela sente alívio e leveza. Subjetivamente, que tem a ver com a experiência dela, ela está ambivalente, sente-se menos, não é? Porque, de facto, mesmo que a razão da saída não esteja ligada ao desempenho dela, que é o que ela diz aqui, parece que o corpo dela registra esta perda como uma ferida. Ela, eu estava a ler esta mensagem e estava a pensar, esta mulher está a racionalizar e aqui toda esta situação, mas eu sinto esta mulher ferida. Não só ferida por ter sido dispensada, mas ferida por tudo aquilo que ela também perdeu quando perde o trabalho. E eu acho que o que acontece a seguir é paradoxal, porque ela encontra um novo trabalho, mais simples, não é? Mas onde há respeito, onde há clareza, onde há essa tal leveza de que ela fala, não é? Portanto, para ela parece que é uma novidade ser bem tratada e até o próprio corpo dela agradece esta ausência de pressão, não é? Portanto, eu acho que há neste trabalho uma ausência, uma experiência de reparação. Ela com este trabalho consegue ir reparando esta perda que teve com o facto de ter sido dispensada do trabalho anterior. Só que ao mesmo tempo surge aqui a dúvida: será que ficar neste lugar mais leve, entre aspas, significa ser menos? Eu acho que esta é a questão que está contida nesta mensagem. Porque o que ela diz é que, enfim, financeiramente ela está ok, mesmo ganhando menos. Portanto, é como se o salário financeiro não lhe fizesse tanta falta, mas o salário simbólico, sim.
Sim.
Portanto, o dinheiro, ela ganhar menos não é o problema central aqui. O problema é a sensação dela poder ser menos perante os outros, sobretudo perante o marido. Não é? Como ela diz, há este pequeno bullying que vai surgindo aqui, não é? Que ela descreve como qualquer coisa que lhe dói, obviamente, mas eu acho que lhe dói porque as coisas que o marido lhe diz, este pequeno bullying está em linha e coincide com qualquer coisa que ela já suspeita. É uma suspeita que ela tem. Se ganho menos, sou menos. E este bullying do marido está em linha com isso.
Pois está, não é?
E é por isso que lhe dói. Porque se o bullying do marido fosse qualquer coisa que ela não reconhece em si mesma, não lhe doía. Seria só uma coisa, passava-lhe se calhar um bocado ao lado. Ela reconhecia, mas passava um bocado ao lado. É aquilo que a gente diz, não sei, ele diz não sei o quê, ou ela diz não sei o quê, tocou-me aqui no botão. O que é o botão?
Tocou-me na ferida.
Tocou na ferida, portanto. Eu acho que esta dispensa deste trabalho faz com que esta mulher se sinta menos. O que também podemos especular, numa análise selvagem, será que esta mulher também se construiu o seu valor e a sua autoestima em cima da sua competência profissional? Pois. É uma hipótese que deixamos...
Pode acontecer, claro.
Exato, uma hipótese que deixamos no ar. E, portanto, o que fica agora é esta dúvida, né? Será que se eu ganho menos, sou menos? E este dilema profissional que ela apresenta aqui como um dilema, como um fico ou saio, fico aqui e aceito o outro, não é tanto sobre um fico ou um mantenho ou um mudo, um fico ou saio, mas eu acho que é uma pergunta que ela se coloca mais profunda, que é: quem é que mede o meu valor? Sou eu ou são os outros? A gente sabe que nunca é preto e branco e que é assim uma mistura, mas só para ficar aqui claro, não é? Quem é que mede o meu valor? Se eu sou dispensada e me sinto assim, então quem é que diz que eu sou o que quer que seja que sou? Sou eu? É o olhar dos outros? Não é? Eu acho que esta é que é a ambivalência. Mesmo as palavras que ela usa, do ficar quietinha, do ir para a frente da batalha, não é? Também são elas meio dicotómicas, não é? Também são, acho que revelam acima de tudo um certo impasse. Ou ela se sente meio infantilizada, tipo, fica aqui quietinha, ou então está no outro extremo, que é tipo um soldado.
Que é guerreira.
É guerreira, não é? Vai para a frente da batalha.
Sim.
E portanto é como se ela ficasse aqui de algum modo presa entre uma certa submissão ou um certo heroísmo,
sim,
não é? Que estão aqui nos polos. E isto, quando a gente vive nos polos, não tem grande espaço para uma posição mais adulta. Eu acho que esta mulher, ao viver esta questão de forma tão clivada, não é? Ou sou uma criança ou sou um soldado, não está a criar muito espaço para uma posição de facto mais adulta e que pode, que lhe dá a possibilidade dela decidir sobre esta questão real da vida dela.
Por si.
Por si. Com um critério que é seu. Esta forma extrema de colocar esta questão, eu acho, e acho, e não devemos tirar isto de cima da mesa, acho que também vem desta pressão social que falavas no início, não é? Desta mulher que tem que ser super tudo, como ela diz.
Ela diz isso. Não é?
A super profissional,
pois
a
muitas
super
vezes
mãe.
Somos nós que exigimos de nós próprios.
Claro, que é o que está a acontecer.
É a primeira pessoa a exigir isso, somos nós.
É, só que repara. Eu acho que aqui nós não nascemos a exigir isto. Isto não é uma coisa que venha
sim,
de origem.
Não, exato. Não é? Não, não é uma peça de origem.
Não é, não é. Eu acho que isto é qualquer coisa que provavelmente vem dela, em primeira mão, vem dela, se calhar a mãe dela também era uma super, não é? Uma super dona de casa, uma super tudo. Pode não ser super isto, mas super outras
era
coisas.
Super noutras áreas.
Exatamente. E acho que à nossa volta isso também é muito requisitado das mulheres. E portanto, quando estas duas coisas se encontram, quando estas duas razões se encontram, fica-nos na pele, não é? Mas parece-me que esta ouvinte está ciente disso, está consciente disso. E isso é importante.
Sim.
Isso é importante. Porque quando estamos conscientes das coisas, as nossas escolhas podem ser outras. O que eu acho é que este ideal, tal como acontece com muitas de nós, com muitas de nós, também não é só desta paciente. É histórico, é cultural, é ambiental, familiar. Só que é uma voz que eu acho que está muito instalada dentro dela, como uma voz muito exigente, muito cansativa.
Uhum.
E portanto.
E também tem. Pois, tem a ver também com os tempos atuais.
Sim, sim,
não
sim,
é?
Sim.
Há sempre uma exigência para a produtividade, para produzir, para ser mais, conseguir
sim.
mais.
Sim,
materialista.
Sim, 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 sim. Os pais querem, trabalham horas a fio para poderem dar coisas
sim.
aos miúdos. E esquecem-se que a melhor coisa, quando eu digo a melhor, é mesmo no sentido de o que garante, eu não tenho dúvidas nenhumas que vou dizer agora, sem ignorar a importância do dinheiro, a importância do elevador social, infelizmente isso está mais importante do que nunca, de um ponto de vista existencial, psíquico, psicológico, o que quiserem, é muito mais garante de um filho ou de filhos que possam ter uma vida mais realizada o tempo e o afeto, o amor e a atenção que os pais dão aos filhos do que qualquer outra coisa.
Claro.
Do que pô-los em colégios bilíngues e cenas, do que pô-los em 40 mil atividades, mas não tenhas a mínima dúvida, porque quem faz clínica que nos está a ouvir sabe isso. As clínicas estão cheias de adultos e crianças e adolescentes, filhos com questões complexas, filhos de pais que, uns coitados, pá, não tiveram outra hipótese não trabalhar horas a fio.
Sim.
Pá, e outros que acham, a meu ver equivocadamente, que trabalhar horas a fio para ganhar mais dinheiro, para poder dar aos filhos aquilo que eles provavelmente não tiveram, mas que aquilo que eles não tiveram não quer dizer que seja aquilo que os filhos precisam. Às vezes pode não ser a escolha sempre acertada. E eu sei que isto pode parecer estranho, porque nós vivemos de facto tempos muito precários em muitas coisas, mas a precariedade maior está nas relações entre pais e filhos, nas relações, no tempo que os pais não estão com os filhos, nas escolhas que se fazem em prol de haver mais dinheiro. Não é de haver contas para pagar e comida para pôr na mesa. Não estou a falar desse básico. Estou a falar de que não há a mínima dúvida de que os filhos preferem um tempo de qualidade com os pais, em que os pais se envolvam com eles e que às vezes já não têm pachorra nem tempo, estão cansadíssimos porque trabalham sei lá quantas horas, porque têm que sair a correr do trabalho para ir buscar os filhos, chegam a casa, já estão estourados, não têm pachorra para eles, então põe-nos nas atividades que é para dar mais tempo, para eles poderem trabalhar muitas mais horas, para poderem ganhar mais dinheiro, para depois pagarem aos terapeutas, porque os filhos têm, para os próprios terapeutas deles, estás a ver? Uhum. É um círculo vicioso potencialmente patológico, potencialmente... E mesmo que não seja patológico, é um círculo vicioso que traz muito sofrimento.
Mesmo com, nos miúdos nota-se uma diferença de objetivos de vida. Por exemplo, antigamente perguntavas ao miúdo: o que é que achas quando fores grande? O miúdo já há 14 anos, uhum. assim, o que é que achas quando fores grande? Gostava de ser médico, gostava de ser veterinário, gostava uhum. de ser... E agora é... Quero ter muito dinheiro, quero ter um Ferrari.
Há uma cena
ter...
com o dinheiro.
Não é?
Acho que devíamos fazer aqui um episódio sobre o dinheiro.
É uma coisa assustadora.
Por acaso ainda no outro dia estava no TikTok e apareceu-me assim, graças ao algoritmo, uma série destes miúdos influencers que aparecem de facto com os Ferraris e com os relógios sim, e sim. com as compras e não sei o quê. Epá, e eu não sei de onde é que isto vem. Quer dizer, a gente consegue dar aqui um enquadramento sociológico até, histórico, whatever. Mas é muito estranho como é que nós passámos em tão pouco tempo de ter miúdos que queriam ir à Lua, queriam uhum. ser astronautas,
astronautas exatamente.
Para miúdos que querem ser influencers e miúdos que querem ter... A cena deles é ter dinheiro. Mas não é ter dinheiro para dar uma boa vida à família, não. É ter dinheiro para ostentar...
Para ostentar, para ter Lamborghinis para ter Ferraris.
Exato. E... É claro que isto, pá, cada um é tem os seus, mas não deixa de ser estranha. Repara, eu lembro-me que a minha família vem de um background pobre. E eu lembro-me que a cena do meu pai era os carros. Quando começou a ter mais dinheiro, a cena do meu pai era os carros. E eu percebo a cena do ostentar quando tu vens de um... Sim, mas uma cena pobre.
Mas muitos miúdos vêm de uma cena. Não tem necessariamente que ser pobre.
Pois,
não é?
Exato, sim, que seguramente não era. Imagino não seja pobre como era a da minha família e de muitas famílias naquela altura. Mas é como se o que para eles é o ser bem sucedido na vida é isto. É ter coisas para ostentar.
Porque são as referências que eles têm.
Sim, seja por modelar as pessoas à sua volta, seja pela oposição, que é os meus pais não tiveram nada e eu não vou passar por isso. Uhum. Mas, voltando aqui à ouvinte, eu acho que ela não sabe como é que foi a família dela, que ela não fala aqui, não é? Podemos só especular que esta imposição de ser super em tudo poderá vir também do núcleo familiar mais exigente nesse aspecto, que a exigência, imagina, até pode ser uma mãe que era dona de casa, mas que nem trabalhava, mas que tinha esta postura de exigência perante tudo, uhum. não é? Agora, há aqui um outro aspecto que eu acho que também é importante, que eu acho que, pelo que me pareceu desta mensagem, há aqui um luto em curso, que é o luto do lugar de prestígio que foi perdido, que eu acho que precisa de ser até chorado, não é? Mesmo que ela diga para
mas
ela
eu estou
mesma,
melhor agora.
E mesmo que ela diga, não foi por culpa
sim,
minha, não é?
Por incompetência.
Não foi por incompetência minha, mas fiquei com a sensação de que que há aqui uma certa pressa em encontrar algo mais equivalente.
Sim, não é? É um tema.
É aqui um tema. Algo que lhe devolva esse estatuto que algures foi perdido. E eu acho que isto também pode ser uma forma dela não viver essa dor desse luto. Epá, eu não sei se já foste despedida. Eu já fui despedida algumas vezes na minha vida. Uhum. Por incúria minha, algumas vezes, outras vezes, nem por isso. Mas também já tive 200 mil trabalhos. Não é uma cena fixe.
Claro.
Eu sempre trabalhei muito e adoro trabalhar e, portanto, eu sou uma dessas pessoas que também me construí muito. A minha autoestima está, felizmente, cada vez menos, mas ainda está bastante alicerçada àquilo que eu percepciono de ser a minha competência uhum. profissional. E, portanto, ser despedida, para além da cena em si, é alguém dizer-te assim: olha, aquilo que tu achas sobre ti
não é,
epá,
assim
não é verdade.
Pois.
Mesmo das vezes em que fui despedida injustamente, mesmo, ou mesmo quando havia uma razão perfeitamente plausível e objetiva, não é fixe.
Pois não.
É sempre uma rejeição, para começar. É sempre alguém que te diz: não te queremos aqui. E é sempre um luto que há um ou dois despedimentos que eu acho que de vez em quando ainda sinto que ainda me estão aqui. Sim, um por acaso, um por injustiça e outro por uma incúria total minha e estupidez. Não é bom, acho que é. E eu acho que na altura, como lá está, não foi meia bola e força e siga. Às vezes ainda me vou lembrando disto e fico a pensar se, quando estava a pensar nesta mensagem, se de facto esta pressa que me parece haver aqui, até pode ser uma coisa inconsciente, mas que parece que há aqui no modo como ela escreve a mensagem, de encontrar qualquer coisa similar, se não é também um modo de não poder pensar no que é que isto significa para ela, uhum. Este despedimento. Este novo trabalho, por um lado, traz-lhe uma leveza, mas será que, é uma hipótese que colocamos, também não pode ser visto como uma certa desqualificação dela mesma? Não sei, acho que estamos a pôr hipóteses. Pois ela fala aqui também desta coisa do interesse em trabalhar na área social, não é? Que era uma coisa que ela sempre quis, e isso é fixe porque é um sinal do desejo dela, não é? A gente aqui vai sempre atrás do desejo dela. Só que este desejo vem acompanhado de medo. Então, e se o ambiente for tóxico, como antes?
Pois.
Não é? E eu acho que este medo é também o medo do corpo, não é? Que lhe diz:
não voltes para ali.
Não vai. Atenção, não é? Não vais. Mas se fores, vai com condições claras, não é? Põe limites, respeito, a possibilidade de dizer não, todas estas coisas que têm a ver com limites. Agora, acho que o desejo é legítimo e é positivo, mas é preciso ser distinguido desta lógica do sacrifício, não é? Do não basta fazer bem. Se aceitar este novo trabalho significa voltar para este ambiente tóxico, de voltar a viver neste excesso, quase em esgotamento, não é? Como ela diz,
não compensa.
Se calhar é preciso olhar para isto melhor.
Pergunto-me, não, se ela terá já falado com o marido sobre isto tudo, se ela terá exposto este, o que ela nos falou, se falou com o marido.
Sim, é uma questão interessante. Eu, se tivesse que apostar, embora isto não são apostas, porque nós estamos a ler diretamente aquilo que estamos a dizer, é uma leitura, sim, da mensagem dela. Mas eu diria que não. Pelo menos não de uma forma clara, talvez porque estes aspectos, há muitos aspectos que talvez ainda não estejam claros para ela, não é?
Sim.
Sobretudo este assim mais inconscientes. Porque eu acho que aqui, em relação ao marido, esta dependência financeira passa menos pelo bolso e mais
por
uma certa dignidade dela. Sim, pelo estatuto e de uma certa dignidade dela. Porque o que me parece que está a angustiar é esta sensação que ela tem que a distribuição de poder pelo casal mudou. E não tínhamos... também nunca fazemos aqui um programa sobre casais.
Sim.
O que ela, porque o que há muitas coisas que circulam entre casais. E o poder... está logo ali,
pois,
no cimo.
Há pessoas que casam com estatutos, não com pessoas, não é? Com o que representam.
E porque, repara, mesmo que nós num casal, quando nós queremos uma coisa e o outro quer outra, as nossas discussões são sobre o quê? São sobre território.
Só
sobre eu pôr uma bandeirinha minha naquele tema.
Sim.
Claro que isto está embrulhado numa coisa romântica, em qualquer coisa da ternura e do amor e tudo isso, em teoria. Mas, quer dizer, na base, o que está é: eu quero uma coisa, tu queres outra. Agora vamos chegar a uma conclusão, e o meu intuito é que a minha opinião e que o meu desejo seja aceite.
Uhum. Portanto, prevaleça.
Portanto, eu vou. Isto não é mais do que uma luta pelo poder.
Sim.
É? Que todas as relações têm, sobretudo estas, as românticas. E portanto, eu acho que aqui, quando ela diz que fala deste pequeno, deste bullying, que pequeno bullying, que é engraçado ela diz este pequeno bullying. Como se também não quisesse pôr o marido em xeque. Acho que o que é importante pensar é que quando o valor mesmo da pessoa depende também do dinheiro que ela traz para casa, pode-se entrar aqui num terreno perigoso.
Porque uma coisa é a família precisa e portanto há que fazer sacrifícios.
Claro.
Agora, se não precisa, como dá a entender, se para ela, se ela fica mais descansada e mais feliz, mesmo levando menos para casa, por que não? Qual é?
Sim, porque não estamos a falar de dinheiro. É por isso. Pois. É porque não estamos a falar de dinheiro, estamos a falar de dinâmicas de poder aqui nesta relação, porque a carreira pode mudar, mas o respeito não pode ser negociável. Parece-me que é o que está a acontecer.
Sim, mas quando o respeito está associado a um título profissional,
pois,
é um respeito frágil.
Essa é que é a questão, não é? Que dinâmica é que este casal tem que faz com que, quando ela ganha menos, ele já se sente mais à vontade para pôr ali as garrinhas de fora e fazer, como ela diz, um pequeno bullying. Esta é que é a questão que eu acho que, mais do que o trabalho, esta é que é a questão que está aqui em causa. É duas. A primeira é o modo como ela olha para ela mesma, mas provavelmente, estou a especular, isso é potenciado também pela atitude do marido em relação a ela, porque o que o marido lhe está a dizer é: agora que ganhas menos, pias mais fininho aqui em casa.
Baixa a bolinha.
E ela, se calhar, para ela mesma, não sabemos como é que é para fora, mas para ela mesma, ela está-se a questionar. Mas espera aí, mas será que eu tenho que baixar a bolinha? Porque será que perdi valor? Será que, o que é que este despedimento, que mudanças é que este despedimento operou em mim, dentro de mim? Porque eu acho que ela está aqui a adorar esta pílula com: ai, o outro ambiente era tóxico, este ambiente aqui é ótimo. Mas a verdade é que ela tem esta honestidade, e ainda bem, esta honestidade para ela mesma, de dizer: pá, mas o que esta mensagem mostra é desconforto. É tipo, aparentemente está tudo ok, mas eu estou desconfortável. E encapsulou o desconforto dela no fico ou saio. Mas o desconforto dela não está aí. O desconforto dela está no modo como ela passou a olhar para ela quando sai de um emprego onde era reconhecida e onde tinha estatuto e até onde ganhava bem. Porque o que o ambiente à volta dela lhe está a dizer é que ela não perdeu só o emprego.
Sim, perdeu
ela
valor.
Perdeu valor, sobretudo aos olhos do marido. Portanto, acho que o dilema dela não é só ficar no trabalho leve ou, como ela diz, abraçar a próxima oportunidade. Acho que é algo, é qualquer coisa de mais profundo, que é: como é que eu sustento o meu próprio valor quando eu não tenho pessoas a bater-me palmas? Como é que eu vou continuar a achar que tenho valor e que tenho qualidades e que sou uma pessoa que vale a pena quando à minha volta o ambiente não me diz isso e as pessoas não me dizem isso? E no caso, dentro de casa, até parece que começam a dizer o contrário.
Pois.
E portanto, como é que eu vou dar espaço ao descanso, não é? Porque ela o que diz é que este trabalho é mais leve, sem sentir que isso pode ser uma desistência.
Sim, eu acho que ela também parece-me estar incomodada com essa leveza, com a leveza que sente, não é?
Como,
porque é que eu me sinto tão bem neste lugar que é menos?
É também, podemos pensar, não é, nos outros no ambiente em que ela cresceu. Se esta mulher tiver crescido num ambiente tenso, meio agressivo, meio a roçar a falta de respeito, ela chega a este ambiente profissional e de facto aceita-o porque é qualquer coisa que ela reconhece, é aquilo que nós já dizemos aqui várias vezes. Só que o corpo dela, mais do que a mente, o corpo dela disse-lhe: pá, já chega. Tu já não aguentas este nível de toxicidade neste trabalho. E quando há uma oportunidade que se apresenta e ela até consegue estar bem, consegue estar relaxada, ela estranha. E não só estranha, como começa a achar que talvez aquilo seja, não lhe dê o valor que ela antes tinha.
No outro dia estávamos a ver uns vídeos de um rapaz muito bem apessoado que fazia obras.
Certo.
Muito
certo.
Bem apessoado. E houve alguém que disse: epá, giro, mas eu não era capaz de ir lá por ser homem das obras. E isso criou uma discussão, não foi uma discussão, mas porquê? Qual é? Imagina que ele era um homem interessante, com conversas interessantes, que não é um patife, que trata bem.
Que é um tipo decente.
E que é um tipo decente.
Além de ser extremamente giro.
Além de ser giro. Qual é o problema de ser homem das obras?
Sim, eu acho que isso tem. Uma das razões pode ter a ver com. Há pessoas que se valorizam através do outro, fortalecem a sua autoestima não a partir de si mesmas, mas a partir do outro com quem estão. Vejo muito isso, por exemplo, em casais em que um é claramente tem power, tem é carismático, tem power, tem inteligência, tem, bom, tem ali uma série de qualidades apreciadas hoje em dia, e o outro é mais apagado. Pronto. Muitas vezes isso são aquele tipo de casais em que de facto há um que se vê através dos olhos do outro. Se eu estou com alguém que é valorizado por todos, então é como se esse valor do outro irradiasse para essa pessoa. Se o outro é bom e está comigo, logo eu sou bom. Está a ver aqui a lógica?
Sim,
que
sim,
é uma
sim.
lógica meio perturbada. Meio perturbada, meio imatura, meio, não é? De alguém que não tem um eu ali muito robusto, digamos
pois,
assim.
Se calhar, então, voltando aqui, o marido sente-se menos ao estar com alguém que regrediu no estatuto.
Pode ser,
e
pode
por isso
ser
é que
isso.
Faz bullying.
Pode ser isso. Eu, por acaso, tenho outra hipótese, que é: há uma parte do marido que adora ter esta mulher assim, por essa razão que tu disseste. Há outra parte,
que
eventualmente
que
um bocadinho
aprecia.
Mais perversa, que aprecia vê-la cair. Estás a ver? Porque estas pessoas que ficam na sombra dos outros depois ganham uma raiva não assumida, nem provavelmente
não é consciente.
Não consciente, porque repara. Não há nada de positivo nem de fortalecedor em a gente se ver só ou maioritariamente através dos olhos do outro. Porque ficamos muito presos ao olhar do outro. E o olhar do outro, o que nos devolve, não é sempre coisas de que nós gostamos, onde nós nos revemos ou que nós queiramos lidar com. Mas estamos tão dependentes desse olhar que acabamos por, em vez de explanar coisas que não gostamos e dizer, olha, não acho nada, não concordo nada, muitas vezes engolimos isso. E ao engolir isso, criamos uns nervos, uma raiva e um ressentimento gigantes. E portanto, uma parte desse homem pode, de facto, enfim, não estar satisfeito com esta situação da mulher. Há uma outra parte que sente semi-vingado. Estou completamente a especular,
claro,
não faço
claro,
ideia. Mas não estou a falar nem deste homem, nem desta mulher, estou a falar dos mecanismos
das dinâmicas que acontecem.
Exatamente. E portanto, também pode ser uma coisa dessas, porque não faz sentido nenhum. Ele está-lhe a fazer agora um pequeno bullying, não é? Ao contrário.
Pois, exato.
Ela perdeu o trabalho desta forma inusitada, tem que apoiar, não é? Se isto fosse uma coisa mais ou menos equilibrada, claro.
É ótimo.
Claro. Se fosse uma coisa mais ou menos equilibrada, este homem estaria a apoiar esta mulher naquilo que ela precisasse. Não sendo, aparece estes bullyingzinhos, que é. Ai, estavas. Estou a imaginar, completamente a especular. Ai, estavas a achar que eras a rainha da cocada preta. Ai, agora lixaste. Claro que acho que ele não verbaliza
claro,
isso,
sim,
mas
sim.
O que, este bullying pode dizer eventualmente qualquer coisa deste género.
Toma,
toma. É aquela cena dos putos, não é? Toma, aguenta. É porque agora finalmente, porque assim, enquanto ele por um lado se pode alimentar desta simetria, por outro lado também adora que a simetria agora esteja mais menos assimétrica
dele. A favor dele, pois.
Enfim, olha, esperamos que ouvinte...
As pessoas são um bicho muito complicado.
São bicho. As pessoas são bichos, ponto final.
Muito complicado. Devemos ser mais como os animais.
Ah, tão como os gorilas.
Queremos comer, queremos dormir, queremos festinhas e está bom.
E está bom, tá e que bom. Não nos chateiem. Exato. E que nos tragam comida à boca.
Exato. Pronto, muito obrigada.
Obrigada.
E beijinhos.
Chaise Longue, não é divã. Este é um podcast Rádio Comercial.